Srs. Deputados, pedia que tomassem novamente o vosso lugar. Aproveitava para dar só uma nota também para os nossos convidados, dar a boa-vinda à Associação Nacional Movimento TVDE, na pessoa do seu Presidente Vítor Soares, cumprimentar todos os presentes. Dizer que vamos seguir a nossa grelha sem habitual, ou seja, inicia o Partido Chega com 5 minutos, PSD 6, PS 5 e depois subsequentemente por aí. Não há período de intervenção inicial, mas têm respostas, é sempre pergunta-resposta, pelo que vão ter baixo tempo ao longo da nossa audição. Eu, relativamente ao Partido Chega, não verifico que esteja ninguém presente no momento, pelo que eu dava a palavra ao deputado Bruno Faria, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção. Tem 6 minutos, ao contrário do Chega, que tem 5.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Associação Nacional Movimento TVDE e que esta audição acontece aqui neste momento que é tão importante, que estamos aqui desde 2018 a rever este regime jurídico que regula e prevê e transforma e prepara tudo o que é o setor TVDE e bem como o seu funcionamento. Ou seja, trata-se de uma lei que já devia ter sido regulada há vários anos e que acabamos por estar aqui um pouco ultrapassados do que é que o setor necessita neste momento. A proposta do PSD parte do que é uma ideia essencial, que definimos e precisamos de regras mais claras, mais transparência, mais fiscalização e uma maior responsabilização de todos os intervenientes, ou seja, desde as plataformas, os operadores, os motoristas e mesmo os veículos. Quem é que pode operar, como pode operar e quando pode operar. E também procurar equilibrar o que é esta regulação e liberdade económica e não apenas o que é o fechar o mercado, nem o PSD o pretende, nem o PSD pretende administrar o que é que são os preços que as plataformas funcionam, nem os preços que os condutores aceitam. E desde logo, neste que é as audições que já fizemos, percebemos que temos aqui a parte do combate ao comodato abusivo, a estes modelos de intermediação que também percebemos que distorcem o mercado. O PSD quer clarificar esta cadeia de responsabilidades e evitar que existam veículos afetos a esta atividade sem uma verdadeira ligação ao operador, ou seja, sem uma empresa, sem sabermos quem é que é o condutor, sem transparência fiscal, transparência laboral ou até mesmo esta transparência operacional, por assim dizer. Também na identificação dos veículos temos esta preocupação comum que é prevemos o reforço de identificação e dos mecanismos de verificação associados ao IMT, precisamos para facilitar a fiscalização no terreno e combater também estas situações de falsificação e utilização indevida de alguns, não iria dizer operadores, mas por quem tenta aqui fintar o sistema de regulação dos TVDEs. Por outro ponto, também relevante na fiscalização, que é, não faz sentido termos um setor que já é profundamente digital, onde as plataformas operam, onde as plataformas expõem dados sobre os motoristas, operadores, veículos, viagens, faturação, e o Estado continua sem ter a capacidade efetiva de poder cruzar essas informações. Ou seja, a proposta do PSD procura também responder estas falhas que, no nosso entender, devem ser quase a base do sistema onde operamos atualmente numa sociedade totalmente digital. Naturalmente, existem matérias onde este debate também deve continuar, ou seja, defender o reforço na formação dos motoristas. Aqui percebemos soluções mais fortes na formulação do preço e também reconhecemos que o problema do rendimento das viagens de baixo custo, mas entendemos que a primeira resposta deve passar por mais transparência, a eliminação da opacidade, estes dados em tempo real, a fiscalização eficaz e a maior responsabilidade das plataformas, evitando, ou seja, transformar o TVDE num setor de preços já administrados. Também, na articulação com o táxi, o PSD propõe isto que é uma mistura indiferenciada de regimes, entre a operação do setor do táxi, mas também que este possa se fazer o serviço de TVDE. E neste contexto também deixar aqui algumas questões, que é se a Associação Nacional defende que este combate ao comodato abusivo e aos modelos de intermediação se distorcem o setor, se concordam com a proposta do PSD ao limitar o cumulato e reforçar a identificação e a responsabilização dos operadores no sentido para proteger estas micro e pequenas empresas do TVDE, se a associação também defende este selo holográfico ou outro mecanismo formal de identificação dos veículos, se consideram que a proposta do PSD de reforçar esta identificação e também de cruzar os dados em tempo real pode ser uma base eficaz para combater veículos que atuam no mercado falsamente identificados como TVDE e também que ajudam a fiscalizar no terreno as operações, e sobre os táxis, se o diploma garante que o táxi, enquanto operador de TVDE, não usa prerrogativas, neste caso, de operação de táxis, não aplicando a tarifa e ficando sujeito aos dados e fiscalização de TVDE, e qual é que é a vossa a posição da associação relativamente a esta separação clara entre os dois regimes, tanto de táxi como de TVDE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faça favor, tem até 6 minutos para responder.
Muito obrigado.
E não tem que, já agora só dar-lhe uma nota, que é, não tem que cingir só àquilo que lhe foi questionado, mas agradeço que responda aos deputados, mas se sobrar tempo e quiser aproveitar, faça favor.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno, muito bem, elencou aqui algumas questões que são preocupantes para o setor TVDE. Nós aqui, nestas questões que menciona, que é distorcer o setor, os modelos do que existem no mercado. Sim. Há vários modelos que destroçam realmente uma igualdade e uma equidade no setor. Estes modelos, as propostas do PSD, a qual nós reconhecemos que 99% vem dentro do enquadramento para vir regular o setor, e que vem já de encontro àquilo que a Associação Nacional do Movimento TVDE tem vindo a apelar, e também deixamos aqui em consideração, e vou começar pela questão mais polémica e que nós consideramos que vai colocar em causa realmente aqui uma equação de fiscalização e de regulamentação, em vez de vir regular, pode trazer aqui um constrangimento de desregulação e de oportunidade para as plataformas, mais uma vez, terem um controle do mercado da mobilidade, que é a entrada do setor do táxi a fazer TVDE. Nós não somos favoráveis ao que o setor do táxi a fazer TVDE, por uma questão muito simples. E temos acompanhado o processo também da Madeira, temos acompanhado os processos de outros países aqui em Espanha também, e que depois há poderes negociais entre as plataformas e alguns setores, e realmente alguns operadores, que colocam em causa toda a sustentabilidade das micro, pequenas e médias empresas. Nós temos que perceber que no nosso mercado, mais de 95% dos nossos operadores são microempresas até 10 veículos. São empresas familiares, são empresas que realmente carecem aqui de algum tipo de regulamentação que venha a salvaguardar este mecanismo e este interesse que existe em salvaguardar estas empresas. Porquê? Porque são empresas que investiram realmente nos seus créditos, deram muitas vezes fianças familiares e criaram uma sustentabilidade familiar, não tomaram os devidos percalços, que foi realmente colocarem mais carros sem ter a garantia da sua rentabilidade. Depois, com o prolongar da desregulação que existe realmente nesta lei, que já devia ter sido revista e não foi, aconteceu com a vinda de grandes frotas que invadiram o mercado sem qualquer tipo de controle do número de veículos, que vieram a colocar à exposição do mercado, e realmente a motoristas tinham alguma dificuldade de adquirir a sua empresa e adquirir o próprio veículo, vieram, no fundo, chamamos nós, invadir o mercado comercialmente e no capitalismo. Conseguiram fazer aqui protocolos diferenciados e conseguiram realmente vincular aqui protocolos de vantagens com as plataformas. Isso para nós não tem mal nenhum. O que para nós tem mal é que realmente não exista uma identificação do número de viaturas e estarem devidamente identificadas. Porquê? Para nós, posteriormente, na fiscalização, quem fiscaliza, saber o que é um TVDE devidamente licenciado para fazer TVDE e um veículo que não tem qualquer tipo de identificação nem registro. Porque nós, neste momento, estamos com um problema, que é, sabemos que há 38 mil veículos ao serviço TVDE, com os últimos dados do registro do IMT, mas não sabemos quantos veículos é que estão disponíveis ao serviço da TVDE. Na nossa perspectiva, talvez existam mais 38 mil, porque não há um modelo de identificação do veículo TVDE. Aí, pois, acrescenta ainda, e muito bem, a consideração do PSD do selo holográfico ou do modelo de identificação da viatura. Este selo holográfico também vem reforçar a posição da Associação Nacional Movimento TVDE, que é o único interveniente no setor que não é licenciado, é o próprio veículo. Nós temos o operador licenciado, temos as plataformas licenciadas, temos o motorista licenciado e não temos realmente o veículo devidamente licenciado ou identificado ao serviço TVDE. Temos meramente uma placa, que toda a gente pode fazer uma cópia e muitas das vezes utilizar uma cópia do outro operador e utilizar a cópia do outro operador no outro veículo e que muitas das vezes não há a capacidade, e nós compreendemos que já recorremos tanto à GNR como à PSP, aos dois comandos, e não há possibilidades de conseguir fiscalizar tanto o veículo. Há situações que nós já nos reportaram, há veículos que realmente já foram, levaram coimas, há outros que também já levaram aqui a uma consideração perante o operador, mas depois não há operador. A verdade é que este veículo está ilegal, andou com uma cópia do outro operador e este veículo não está registado naquele operador onde está realmente o próprio veículo. Este holográfico é bem-vindo, é um reconhecimento do PSD, da nossa parte da proposta que o PSD apresentou, à qual nós louvamos e reconhecemos. Há aqui mais questões relativamente ao preço do TVD, e que frisou muito bem que nós estamos sempre aqui a debater, e já andamos há 4 anos, a debater aqui os valores do preço por quilómetro e tempo para o TVD. É uma situação que nos deve preocupar a todos. Economicamente deve preocupar a todos os partidos com assento parlamentar, à legislação que vai ser aprovada, e realmente o poder que as plataformas, mesmo livremente, possam ter algum critério de promover e engariar clientes entre as mesmas, que elas entram em concorrência entre elas próprias para angariar clientes, porque nós não temos clientes. Fique bem claro, o TVDE não tem clientes. O TVDE meramente disponibiliza o seu veículo e o seu tempo como motorista para depois angariar os clientes que as plataformas lhe oferecem. Os verdadeiros angariadores de clientes são as plataformas. Logo, as plataformas entre elas entram numa base de concorrência, que é o lógico, o cliente também tem direito de ter usufruto mais barato, a mesma qualidade e mais barato, todos nós procuramos ter um preço mais económico em tudo aquilo que nós adquirimos ou consumimos, mas a verdade é que elas não têm uma regulamentação mínima. Aquilo que nós sempre deixámos e propomos é que exista realmente uma regulamentação mínima para um custo mínimo para o setor TVD, que venha realmente trazer aqui esta salvaguarda às micro e pequenas e médias empresas, que são 95% do mercado. Eu sei que isto é muito difícil, nós regularmos aqui um setor que no fundo, que é privado, economicamente é privado, mas é um privado externo. A verdade é esta, as plataformas não são nacionais. O que é nacional é as nossas empresas, é as nossas vidas, é o motorista, é as empresas que estão cá a contribuir com os seus impostos. Então nós temos que regular a todas as plataformas que venham externamente vir realmente promover aqui o produto, que é o setor TVDE, que tenham algum tipo de regulamentação interna para cumprir, como também já existe noutros países. Desde já, deixem em consideração e também agradecer a proposta do PSD e uma coisa que nós não voltamos a repetir. O táxi a fazer TVDE, não. O táxi pode estar, sim, na aplicação a fazer táxi. Agora TVDE, não. Obrigado.
Nesta primeira intervenção, dou sempre uma tolerância um bocadinho superior, era 6 minutos, ficou 7. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega, tem a palavra, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Nada, nada.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ANM-TBDE, na pessoa do Sr. Vítor Soares e os seus vice-presidentes. E antes de mais agradecer a vossa presença nesta revisão da Lei 45 de 2018, que realmente é um assunto bastante importante e que já devia estar feito da revisão da parte da mobilidade urbana, onde dezenas de milhares de famílias vivem à custa do TVDE e os próprios utilizadores e serviços. E neste caso, na especialidade, o nosso objetivo é ouvir o setor e com seriedade fazermos as devidas alterações para que seja o melhor, quer seja para o utilizador, quer seja mesmo para vocês que fazem e são a cara do próprio serviço da BDE. E nesse sentido, as questões principais para a melhoria. Em primeiro lugar, sustentabilidade económica e tarifas. O Partido Chega, na sua proposta, introduzia, e aqui já uma questão que lhe gostaria de deixar colocar, o critério da tarifa mínima. Se é algo que concordam com este critério, indo ao encontro já do que já respondeu o Partido Social Democrata, no critério em que muitos de vocês o custo do quilómetro e todas as questões que estão associadas à vossa operação, não existe um valor de tarifa mínima, e estamos aqui muitas vezes com variedíssimas questões que o vosso trabalho muitas vezes não se justifica certas deslocações que vocês fazem. E ainda há dias estava a verificar uma viagem daqui para a Ericeira que ficava valores na casa dos 23€ e que mais valia ir de TVDE do que no meu próprio carro. E outras que se têm visto aí por fora, nos próprios grupos que vocês têm no Facebook, que são realmente valores extraordinariamente baixos para realmente o serviço que vocês fazem. Ou seja, a proposta do PSD vem reforçar a fiscalização, a transparência, mas então não define ainda esta tarifa mínima, e se vocês concordam, ou como é que nós poderíamos chegar a estes critérios de tarifas mínimas. Na vossa opinião, que mecanismo mais eficaz também para impedir que as plataformas pratiquem preços abaixo do próprio custo real da operação? Em segundo lugar, o modelo de exploração em relação entre plataformas, operadores e motoristas. A proposta proíbe contratos de comodato, o usufruto clarifica que os operadores detêm veículos e contratam os motoristas. Consideram esta alteração suficiente para proteger o motorista, o proprietário ou o independente? E depois há também aqui alguma relação, em que algumas queixas que também nos chegam, que há várias situações associadas também ao não pagamento de seguranças sociais associadas a este setor de motoristas que são motoristas, mas depois não existem depois as questões que estão associadas a estes âmbitos do pagamento devido das prestações da segurança social. Depois o terceiro ponto, que é a concorrência com o setor táxi. Já tocou nesta situação da concorrência com o setor táxi. Há países que abordaram esta questão de uma forma completamente diferente. Temos o caso da Itália, que obriga a introdução, e começando pelo limite mais baixo, sendo o próprio táxi, e depois a partir daí há um crescimento, e mesmo o próprio custo do TVDE acaba por ser mais caro do que o próprio serviço do táxi aqui associado. Na Irlanda, por exemplo, temos o Free Float, que acaba por haver ali uma combinação num âmbito mais liberal do processo. Se acham que este tipo de mecanismos, o que é que nós poderemos aqui aprender e tentar abordar para incluirmos nesta alteração à lei? Quarto, depois, é o impacto ambiental e a transição energética. Esta lei também vem já alargar também o prazo dos anos das viaturas, da utilização das viaturas, e neste seguimento, se acham que aquilo que foi feito foi realmente bem feito, estas alterações também, estendermos o prazo de utilização das viaturas, e se estas questões, se há aqui algum ponto que poderíamos fazer aqui uma devida alteração, ser ainda mais concretos neste tipo de utilização. Por outro lado, gostaria aí de lhe fazer uma questão em que vocês colocam na vossa página das redes sociais, neste caso no Facebook, em que colocam um alerta público passageiros em risco. 50% dos veículos TVDE circulam com seguros inválidos. Uber e Bolt aceitam seguros de terceiros para uns parceiros e recusam para outros. Em caso de acidente, passageiros ficam desprotegidos. Sou Vítor Soares, se me puder comentar sobre esta post que vocês fizeram na vossa rede, também acho que era importante. E indo depois a outro âmbito, que é já um bocadinho, também vocês colocam isto, que é o próprio algoritmo e a forma como é feito também as tarifas. Acho que é extremamente importante nós percebermos também como é que a própria Uber e a Bolt, fazendo estas questões, podem também alterar aqui o devido fator daquilo que vos tem direito, que é o recebimento do vosso serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Tem 5 minutos para responder, Sr. Presidente, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Tenho aqui questões pertinentes, à qual eu vou aqui tentar clarificar todas as questões. Em primeiro lugar, a questão que realmente evoca, relativamente à Associação Nacional do Movimento TVDE. Nós reparámos e temos estado a chegar algumas queixas que realmente há veículos ativados com seguros dispares nas plataformas. Com a vinda do aplicativo a funcionar no IMT, que é o programa onde realmente fiscaliza também os documentos, mas ainda não está a fiscalizar os seguros. Porque o seguro é da responsabilidade da APS, como sabe, e muitas das vezes há multiplicação de seguros e as plataformas não conseguem muitas das vezes, identificar estas questões. E o que nós quisemos alertar é as plataformas para terem outro modelo de fiscalização e as entidades que também têm a obrigação de clarificar e demonstrar em tempo útil o tipo de seguro que existe e que não está a ser cumprido, porque a própria GNR e a própria PSP, os seguros na Carta Verde, não identifica que é para a TVDE. Identifica que tem um seguro. A partir do momento que o carro está assegurado e está ativo na plataforma, para as autoridades o veículo está em conformidade. A verdade é que internamente ele não está. E então aí é que nós apelamos para as entidades e que venha realmente esta alteração à lei, que venha regulamentar aqui um modelo onde realmente as entidades fiscalizem os seguros efetivamente dos veículos que estão ao serviço TVDE para trazer aqui uma equidade e uma segurança a todos os utilizadores para amanhã não existir desresponsabilidades pela parte do seguro. Espero que tenha clarificado. É mais um apelo do que propriamente uma responsabilização a quem seja. É um apelo realmente às plataformas e às entidades que têm a obrigação de transmitir às entidades fiscalizadoras um modelo oportuno no momento onde a PSP e a GNR verifique realmente esse seguro. Era importante que as condições particulares dos seguros, ou mesmo que neste momento nós não temos, não é obrigatório termos o selo, mas que tenha lá a identificar TVDE, que aí assim as autoridades conseguem identificar. Da outra questão também que vem aqui mencionar relativamente à entrada dos táxis no TVDE, para nós, e noutros países, não nos podemos esquecer o seguinte. Outros países têm um controle de números de veículos ao serviço TVDE. Também existe um número de licenças atribuídas para o TVDE. Então aí eles conseguiram criar aqui um equilíbrio entre o setor TVDE e o setor do táxi. No caso de Espanha, não é necessário ir tão longe. A verdade é que nós neste momento já somos 14 mil empresas e 38 mil motoristas. O que é que nós vamos fazer a estas pessoas neste momento? Vamos retirá-las? Vamos dizer que elas vão deixar de trabalhar no TVDE? Não. Nós temos de trazer aqui uma diversidade também para as zonas rurais que os aplicativos devem promover em zonas onde não há TVDE, muitas destas empresas se desloquem para estes serviços, que é um serviço privado, mas está ao serviço público da população, seja ela qual for, em qualquer câmara que seja. E muitas das vezes o que há é uma concentração, porque não há uma regulamentação clara, não há um número de veículos claros ao serviço TVDE e há uma concentração em função do lucro que possa existir e as pessoas deslocarem-se, muitas das vezes, da Almada, de Setúbal, de Vila Franca, para vir trabalhar para dentro de Lisboa. Porquê? Porque os valores que estão nessas zonas não compensam para eles trabalhar. Deve existir aqui uma equidade da parte das plataformas, muitas das vezes em promover também uns valores diferenciados em função da oferta e da procura e da disponibilidade também do próprio motorista, que vai estar ligado para que haja viagens, e também realmente para o investidor ter ali um carro, num fundo imobilizado, porque ele está parado, à espera que haja. Essas viagens têm que ser mais bem compensadas a um valor superior. Como dizem muito bem, aí já é um termo comparativo com o táxi. Já estamos fora de zonas que não há um grande fluxo de pedidos. E quando existe um pedido, realmente esta empresa tem que ser compensada com um valor superior. E só assim é que nós podemos retirar veículos concentrados dentro das grandes cidades. É realmente compensar o valor do quilómetro e do tempo fora das grandes cidades. Porque senão, se nós não tivermos estes dois fatores em consideração, todas as empresas que se vão criar vão todas trabalhar Lisboa, Porto e Algarve no verão. Então aí deixo em consideração que devemos também apelar e rolar esta regulamentação de valores, vem de encontro também, aqui também em consideração das zonas. E não posso deixar de considerar também que nós colocámos aqui o multiplicador. O multiplicador que nós promovemos é realmente os dados para que o próprio motorista, em conjunto com o seu parceiro, aplique o valor que pretende trabalhar. Porquê? Porque este valor define o investimento. Eu hoje faço um investimento num veículo black, que estava a 80 cêntimos. Eu daqui a 6 meses não sei para que é que vou trabalhar. Por isso o operador tem que ter a disponibilidade também de definir este valor para trabalhar e saber o que é que está, no fundo, a investir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Em seguida tenho a própria palavra, eu pedi ao deputado Alexandre Poço, que é o mais antigo, consultado à deputada Paula Santos, para me poder substituir aqui. Sr. Presidente, cumprimentá-lo. Deixar aqui algumas notas nesta maratona que temos feito. Antes de mais, sinalizar como é importante na construção de uma revisão de um regimento desta natureza ouvir todas as partes envolvidas de forma transparente e escrutinável aqui na Casa da Assembleia da República. Quando, em meados de 2018 e antes, os deputados de então se depararam com a realidade, havia um absoluto vazio legislativo. Nós fomos confrontados e hoje, quando ouço, é com alguma injustiça que ouço alguns reparos que são feitos àquilo que aconteceu no passado, porque de facto havia um descontrole e uma desregulação absoluta. As notícias que nós tínhamos era de violência no aeroporto, agressões entre pessoas, uma discussão muito extremada num clima político que era tenso, e é evidente que está no momento da revisão. Todos temos a consciência, acho que isso é uma questão que todos os grupos parlamentares têm, que é a altura de avançar, mas quero reconhecer à Assembleia da República a dificuldade que foi então legislar em cima de qualquer ordenamento. Não havia ordenamento nenhum, isto não servia trabalhadores, não servia operadores, não servia plataformas e não servia ninguém. Feita esta questão, um ponto prévio para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem havido muito quem quer instrumentalizar as associações e os grupos de cidadãos ou descredibilizá-los. Da nossa parte, os senhores contam com toda a credibilidade, com todo o respeito institucional, e não é pela contenda política ou partidária parlamentar que vamos selecionando das várias pessoas que aqui vêm dar opinião. Aquilo que nós queremos é deixar questões muito concretas. E vou começar pela mais óbvia e que ainda não tem sido feita. Do ponto de vista dos utilizadores que nos ouvem, que são utilizadores como nós, mas que são aqueles que são servidos, que são clientes, que são os portugueses que recorrem a estes serviços, como é que avaliam este regime jurídico do ponto de vista das pessoas? Porque tenho a certeza absoluta que, quer os grupos parlamentares que aqui vêm a falar, quer as associações, se preocupam com os seus interesses, que são legítimos, é preciso dizê-lo, mas preocupam-se com certeza com os utilizadores que nos estão a ouvir em casa e que, por vezes, não percebem estas tecnicalidades desta discussão. Portanto, a primeira de todas as questões é como é que os utilizadores vão ser servidos com as propostas que hoje aqui temos. E a segunda tem a ver com os trabalhadores, porque, de facto, nós temos tido, na Europa, não me sinto só a Portugal, temos tido ou desregulação, ou quando há regulação, há uns poucos que ganham muito, são os nomes que nós sempre aqui vamos ouvindo, e há muitos que ganham pouco, no caso os trabalhadores ficam desprotegidos, e pergunto-lhe também, nessa medida, como é que sentem que esta revisão do regime está a ir, ou seja, qual é o sentido que está a tomar, porque como turistas felizes vão ter um serviço melhor, vão ter mais clientes, vão ter mais satisfação e obviamente vão lucrar mais. Aquilo que depois queria se colocar são questões muito concretas. Como é que avaliam a possibilidade dos táxis realizarem concorrencialmente serviço de TVDE? Já aqui foi explicado que não são os tuk-tuks, mas como é que avaliam a possibilidade de alguns quadriciclos de caixa fechada poderem também, eventualmente, realizar serviços de TVDE? Como é que encaram a inexistência de uma garantia mínima de remuneração, quer para o operador, quer para o motorista? Porque atualmente uma das coisas que somos muito confrontados nesta casa é com pessoas que nos transmitem, seja os motoristas ou operadores, que são obrigados pelo algoritmo, se me permitem a expressão, a realizar viagens deficitárias. Ora, uma viagem deficitária é uma viagem que só pode ser boa para o utilizador, mas na verdade não o é, porque com o médio e longo prazo as empresas não vão aguentar, os motoristas não vão aguentar e, portanto, o utilizador pode se equivocar achando que aquilo é bom para si, mas nenhum serviço público, nenhum serviço de transporte, nesta medida pode ser deficitário sem uma compensação, excepto quando estamos a falar de serviços com contrato de serviço público que têm compensação, que não é manifestamente o caso. Uma outra questão que lhe deixava é se como é que avalia aqueles que dizem que esta revisão que o PSD apresenta favorece as grandes empresas e não protege os operadores. Era importante perceber, há sempre exageros nestas avaliações, mas dominantemente temos ouvido esta posição e eu gostava de ouvir a associação sobre isto. Por fim, deixar-vos o repto, continuem a colaborar connosco, nós continuaremos a fazer a avaliação que temos de fazer. Este setor é nevrálgico e, como disse no início da minha intervenção, recordo-me bem quando vivíamos num total deserto legislativo onde valia tudo, e é um exemplo de como progredimos. Não se progride na perfeição, mas aqui estamos nós, 7 anos depois, a ter uma discussão que não tem nada a ver com aquela que tivemos no passado, porque no passado não havia nada para avaliar, havia um serviço que decorria sem enquadramento jurídico. Nem as associações, nem os motoristas, nem os trabalhadores e mesmo os utilizadores sabiam a que regras haviam de recorrer. Foi um grande progresso feito por esta casa e nós não devemos deixar de saudar isso. Agora esta lei, vamos ao melhor possível, que é aquilo que sirva todas as partes aqui citadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo ter cumprido escrupulosamente o tempo para dar o exemplo. Peço desculpa de ouvir aqui. Faça favor, Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente, neste caso. Não podia deixar aqui de consideração que realmente aquilo que menciona é de considerar igual à alteração que o PSD está a propor. Sem regulamentação não existe lei. Sem propostas e sem uma lei não existe regulamentação. O PS, na altura, estava no poder de o fazer e assim o fez e contribuiu para essa obrigação. O PSD, neste momento, assim está no poder, assim está a contribuir para o fazer. O PS já o podia ter feito no passado. E espero que tenham reconhecido também que já no passado já o deviam ter feito, porque deixámos aqui alencar uma situação que muitas das vezes não veio de encontro e neste momento estamos aqui num problema que é o número, como é que vamos tratar este número? É que isto não é só pessoas, não é uma questão de número efetivo e económico. São pessoas efetivas, são empresas efetivas. E nós deixámos aqui uma desregulamentação de empresas e deixámos uma desregulamentação realmente dos veículos e que agora temos que tomar ação e que o PSD, e muito bem que o fez no seu início, que realmente não havia lei sequer, isso é de louvar que hoje em dia temos uma lei, TVD, que é 45/2018, não existia, e que hoje existe, e hoje temos que dar continuidade à mesma. Desde já agradeço também ao PSD ter contribuído para esta legislação e para o início desta legislação. Depois temos aqui outras questões relativamente aos utilizadores. Os utilizadores é daquelas questões que nós temos de ter sensíveis, que é não deixar que o setor também traga um afastamento do utilizador. O que é que isto quer dizer? Regular não é validar de forma de capitalismo e de interesse para alguns. Quando eu defino aqui que o utilizador é muito importante, é que sem utilizadores não há rentabilidade para ninguém. Não há rentabilidade nem para o motorista, nem para o parceiro. Não há utilizador, ninguém fatura no TVDE. Por isso nós aqui apelamos mais uma vez, é que existe um modelo que venha a regular via AMT, que é uma entidade que é reguladora, que possa em conjunto, realmente com uma comissão administrativa, com um multiplicador, como lhe queiram chamar, que venha realmente a regular este valor mínimo. Depois cada um define o que é que pretende apostar. Se cada operador quer andar de Mercedes, quer andar de BMW, se quer andar de Tesla, se quer fazer um investimento com todo o respeito num Renault Zoe ou num Peugeot ou em qualquer marca que possa existir. Mas o valor mínimo de sustentabilidade realmente para este trabalhador tem que existir. Caso que não existe neste momento, esta rentabilidade vem de um esforço enorme de horários de trabalho. Esta rentabilidade suplementar do motorista e muitas das vezes para o operador vem de um esforço enorme do horário de trabalho. Aqui também quero deixar em consideração que nós não avaliamos o setor TVDE porque acho que não há nada para avaliar eles entrarem a fazer TVDE. Qual é a nossa avaliação? Não tem. Não tem porque não faz sentido. Sequer um setor público, com apoios públicos a concorrer, que deve praticar os valores mais baixos do que os privados, por isso é que eles têm apoios públicos, ainda estarem a praticar valores superiores ao privado que é o setor TVDE. Por isso nós não temos avaliação possível. É uma avaliação que os seus deputados terão que fazer. Muitas das vezes quem fez a proposta foi o PSD e os seus deputados realmente que depois têm que validar. Também não deixo de acrescentar, que há um bocadinho não foi muito oportuno, à questão da proposta do Chega, que também retirou a proposta deles. Só eles é que têm que justificar porque é que a retiraram. Muito bem, mas foram duas validadas e certamente agora estão a contribuir. Muito bem, obrigado. E é daquelas questões que todos devem contribuir para uma regulamentação que depois realmente não venha dar um setor para favorecer outro e que não venha realmente criar aqui os grandes investidores externos de Portugal que venham investir aqui em 1000 viaturas, 2000 viaturas e nós temos que terminar todos de trabalhar e vão 14 mil empresas, fecham e mais 38 ou 40 mil motoristas que vão recorrer realmente a estes grandes investimentos, mas que depois na sua funcionalidade de contribuição de impostos para dentro de Portugal não existe. Há um bocadinho também se falou, e não foi oportuno, que foi realmente a segurança social, não se pagar a segurança social. Há alguns motoristas, e muitas das vezes, e há alguns operadores. É verdade, e nós já evidenciámos isto, que há realmente operadores em tempo temporário, porque não há uma fiscalização direta, nem ao motorista, nem muitas das vezes ao operador, sem ser a informação que existe a faturação das plataformas, mas depois não há uma responsabilização de quem pratica realmente este serviço, que é o motorista, que a segurança social não tem este controle. Isso também quero deixar em consideração. Relativamente a esta vantagem desta lei para os grandes operadores, não. Ainda não vi que esta lei tivesse assim uma panóplia de interesses para os grandes operadores. O que eu venho aqui dizer é que realmente devemos ter este cuidado, em todos em conjunto, que são seus deputados, em não favorecer aqui uma parte da operação que venha prejudicar no seu equilíbrio e sustentabilidade destas micro e pequenas e médias empresas. Se queremos realmente, por meio, salvaguardar o TVDE, que se coloque aqui uma questão, que é número de veículos efetivos. Como é que nós vamos dividir estes veículos? Se há aqueles, não vão entrar mais, são aqueles que estão licenciados, são aqueles que estão a operar, muito bem. Vamos realmente distribuí-los de uma forma rentável e sustentável, com valor pré-definido. E depois daí sim, se houver necessidade para mais veículos, ou mais, não vão, acho que nós não devemos proibir uma pessoa que quer abrir uma empresa e que meta um veículo a trabalhar, porque senão é destruição económica do setor. Se nós realmente vamos distribuir, se vamos destruir esta parte que é a empresa, um veículo, familiar, vamos destruir o setor. É isto que eu deixo em consideração a todos os seus deputados, para levar em consideração é nos grandes fornecedores que vêm invadir a e que nós realmente para as nossas famílias e para os nossos motoristas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, em representação do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença. Consideramos que é muito importante, de facto, ouvir as associações do setor, os seus contributos, as suas opiniões relativamente ao que está em cima da mesa e, neste caso concreto, perante uma proposta de lei que está em processo de especialidade, já com propostas concretas relativamente a este setor. Mas eu não posso deixar de fazer uma referência, porque é verdade, e já referiu isso, estava prevista uma revisão da lei, registaram-se atrasos relativamente a isso. Aliás, nem foi o Governo que apresentou uma proposta, até na sequência dos relatórios que foram emitidos pela MTU e MT, mas foi o PSD. Mas não posso deixar também de dizer o seguinte, que é, se anteriormente à lei, de facto, era o vale-tudo, com a legislação, aquilo que passou a constituir, de facto, legalizou-se esse vale-tudo, porque a exploração por parte dos trabalhadores do setor de TVDE, ela mantém-se, aliás, já aqui foi referido por diversas vezes, a sustentabilidade relativamente a este setor e aquilo que significa por parte dos trabalhadores terem que estar longos períodos de trabalho todos os dias da semana para conseguirem ter um rendimento. E é sobre estes aspectos que eu queria centrar nesta intervenção, porque a verdade é que estamos perante uma legislação que favorece as multinacionais, mas que esta proposta de lei por parte do PSD não vem resolver esse problema, muito pelo contrário, aquilo que está colocado é de continuar a favorecer essas mesmas multinacionais, ao permitir o alargamento aos quadriciclos e triciclos, ao pretender que o setor do táxi também possa entrar nas plataformas, quando permite também que as tarifas aumentem sem qualquer limite, na prática legalizando a especulação, quando aquilo que deveria estar a ser assegurado era um conjunto de normas que efetivamente garantissem aos trabalhadores condições de trabalho e a sua sustentabilidade. E era sobre isso que eu vos gostaria de questionar, na vossa opinião, o que é que entendem que seria necessário para, de facto, combater a precariedade que graça pelos trabalhadores, mas para garantir essa sustentabilidade. Nós, entretanto, entregámos também uma iniciativa legislativa na Assembleia da República e colocamos como caminhos a seguir uma perspectiva, nomeadamente a criação de uma tarifa mínima para impedir a plataforma de impor preços abaixo do custo, a reduzir a taxa máxima que a plataforma pode cobrar para 10%, mas também há uma questão que foi suscitada, aliás, na anterior audição também, mas que se prende com o excesso de viaturas relativamente a este setor e também como é que olham para esta realidade e, na vossa opinião, o que é que consideram que deveria ser, que intervenção fazia sentido ser feita relativamente também a esta realidade. Mas, sobretudo, aquilo que consideramos que é importante relativamente a esta matéria é, de facto, tendo em conta a realidade neste momento e o diagnóstico já aqui também traçaram o que é que era importante, de facto, para inverter esta situação. situação e para não beneficiar os mesmos de sempre, neste caso as multinacionais, mas para ter em conta efetivamente aquilo que é necessário, que tem a ver com as condições de trabalho e os direitos por parte dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder este conjunto de questões, dou a palavra ao Sr. Presidente Vítor Soares. Tem a palavra, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Desde já reconhecemos também algumas questões que mencionou, mas que fique aqui claro, esta proposta do PSD e todas as outras propostas que nós analisamos não vem favorecer as plataformas. Quando nós falamos é grandes frotistas, é os proprietários dos veículos. As plataformas, eu volto a referir, sem plataformas nós não trabalhamos. As plataformas aqui têm que ter um equilíbrio e ter realmente aqui um modelo que lhe venha, que elas cumpram um modelo que tem que existir em Portugal. Porque, de verdade, as plataformas são todas bem-vindas, porque se nós tivéssemos 10 plataformas, melhor para nós seria. E seria que realmente iríamos baixar a comissão, que nos é cobrada. Nós iríamos dividir os nossos trabalhos. Aqui, quando eu refiro que realmente a estes grandes interesses que possam existir, é realmente que venham também investimentos externos para os próprios operadores, os próprios investidores dos veículos, que vêm explorar a massa humana, que depois importam massa humana, que são os motoristas, e esses é que nós temos de ter cuidado com essas questões. Não é que as plataformas não têm investimento no veículo. Realmente consideramos que 25% é muito, nós já promovemos mais baixo, fica em vossa consideração depois qual é a decisão a tomar. Mas a nossa guerra aqui não é contra as plataformas. Temos é que realmente aqui apelar que venha uma regulamentação, que venha definir um critério para este valor. Também não deixo aqui de considerar, quando nós falamos aqui em viaturas excessivas, nada é excessivo em função da necessidade das pessoas. E eu continuo a dizer que a divisão destes operadores e destes veículos a nível nacional e que haja aqui um critério de valor por quilómetros, por zonas geográficas, estes veículos vão se dispersar, não têm que vir da sua zona onde eles realmente têm empresa para vir trabalhar para Lisboa. Há pessoas que apanham um cliente em Leiria, vêm para Lisboa e ficam cá 2 dias. Porquê? Porque é aqui que tem a fonte de rendimento. E muitas das vezes não estão lá porque os valores lá são muito baixos. Ou nós criamos realmente um critério que exista e demos uma oportunidade, já que as plataformas e o Governo não quer que intervir neste poder de valor a definir por minuto e tempo. Deem essa oportunidade ao operador para dar a indicação em conjunto com o motorista à plataforma ao preço que vai trabalhar. Não é o inverso que está a acontecer. A plataforma é que nos impõe o valor para nós trabalharmos. É uma plataforma internacional que chega aqui, meus amigos, vocês vêm trabalhar, mas vêm trabalhar ao preço que nós queremos. Quer dizer, nós investimos o dinheiro, realmente não conseguimos como operadores garantir um posto de trabalho ao motorista. Não conseguimos. Não conseguimos porque nós não temos uma fonte que assegure o rendimento mensal para aquele motorista. Não conseguimos. Por isso temos de ter aqui esta equidade e também não dramatizar se realmente somos TV10 a mais, então que não venham para cá os táxis. Que afinal, eles não são cá precisos, nós até já somos demais. Não é isto que se pretende. O que se pretende é realmente uma regulamentação e que venha trazer um equilíbrio. E com este equilíbrio só há uma solução. É realmente que haja aqui um valor que se consiga junto do AMT ou de uma entidade que realmente os seus deputados definam, que venha a regulamentar qualquer plataforma para trabalhar em Portugal, tem que ter estes critérios. E aí estamos todos em pé de igualdade.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Espero ter respondido algumas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para questionar os diferentes grupos parlamentares que têm interesse numa segunda ronda. PSD sim, Chega sim, PS sim, PCP não. Então temos a intervenção do deputado Gonçalo Lage, do grupo parlamentar do PSD. 2 minutos, Sr. Deputado. A resposta depois será no fim em conjunto, portanto terá um total de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação ANMT de TVDE. Agradeço muito a presença aqui para nos poder ajudar aqui a esclarecer um conjunto de temas. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos aqui que o nosso foco na elaboração desta proposta foi única e exclusivamente trazer de novo o setor de TVDE para uma concorrência mais equilibrada, para um setor a funcionar de uma forma mais harmoniosa e para permitir que o próprio setor possa por colocar para trás, de uma vez por todas, todos os conflitos e todos os problemas que vieram a existir durante muitos anos, com situações que nós consideramos lamentáveis, inclusive aquelas que todos nós nos lembramos, que aconteciam nos aeroportos, etc., que nós queremos que nunca mais se repitam e que, de uma vez por todas, fiquem excluídas de qualquer situação que se venha a repetir. Depois dizer que houve um conjunto de matérias que já têm vindo a ser aqui afloradas, quando nós focámos, desde logo, a eliminação da questão do IVA da compensação das próprias plataformas, que era importante também para os operadores ficarem salvaguardados, a questão da publicidade, a questão de eliminar a tarifa dinâmica, porque para nós também, quem está a trabalhar deve ter a capacidade de poder estar naquele momento onde há uma procura demasiado alta, de conseguir suprir essa procura e poder ter, desde logo aí, a sua rentabilidade aumentada. Mas uma outra questão que não tem sido aqui falada e que ninguém tem abordado ao fim e ao cabo, mas que para nós é muito importante, que é a possibilidade dos motoristas poderem eles próprios também avaliar os utilizadores. Essa questão estava impedida, era eliminada da própria lei anterior, o que fazia com que todos os utilizadores podiam classificar um motorista, mas nenhum motorista podia classificar o utilizador. Essa medida para nós foi uma medida importantíssima que nós quisemos colocar e, portanto, eu daí faço-lhe a pergunta diretamente de que forma é que a sua associação consegue ver esta questão e de que forma é que acha que tem vindo a ser recebida. E outra pergunta que faz daqui é porque nós, na verdade, na nossa visão, nós não somos a favor de contingentes, não somos a favor de garantir qualquer tipo de remuneração a quem quer que seja, da mesma forma que não queremos limitar quem abre um café ou quem abre um restaurante, porque é para nós difícil poder fazer esse exercício, não vamos dizer quem pode ou quem nem pode abrir, também não vamos querer agarrar nos que já estão hoje a operar e dizer, olha, você agora vai arrumar o seu carro, já não pode fazer mais porque há carros a mais. Portanto, nós temos que obviamente ter a sensibilidade de perceber que os motoristas têm que ter a sua devida remuneração e por isso a pergunta que também lhe faço é se faz sentido que possa ser criado junto da AMT uma plataforma que sirva, na verdade, como uma plataforma agregadora que funcione com os operadores, que funcione com a própria AMT, que funcione com as plataformas, para que juntos possam ter essa plataforma de comunicação que seja de alguma forma mais sustentável, mais regulada, para poderem permitir que hajam esses avanços no que diz respeito, obviamente, a essas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E respondendo há bocado ao Partido Socialista, em que, na pessoa do Sr. Deputado André Pinotes Batista, refere-se à circunstância de que não havia nada na lei, anteriormente à lei de 45 de 2018, nós concordamos, mas vocês também se basearam nas leis espanhola e francesa e não houve aqui uma... E foram verificar também a lei americana e mesmo a lei de inglesa sobre os critérios associados à lei 45 de 2018. Mas também aquilo que foi colocado também não nos deixou claramente um mercado completamente regulado e levou-nos àquilo que acabámos por ter ao longo destes anos. E por outro lado, também a lei já deveria ter sido revista há demasiado tempo. E a justificação do Partido Socialista, quando foi na legislatura passada revista, foi que a única coisa que tínhamos que ver era a lei do consumidor, o artigo 7, que era se falava português ou não. Quer dizer, pronto, para o Partido Socialista, por aí já se demonstrou a forma como fez a lei e que sabia que tinha feito as neiras sobre aquilo que criou. Por outro lado, gostaria de perguntar, o deputado Gonçalo Lage fez aqui esta questão sobre as contingências. E há aqui um ponto importante das contingências. Há bocado falou de Espanha. Espanha tem uma forma diferente de assunção de que é feito o acesso ao mercado, que é completamente diferente do que aqui que é em Portugal, que é o investimento inicial. O investimento inicial em Espanha, estamos a falar de um investimento perto dos 100, 80 mil euros neste momento para nós termos o acesso ao mercado TVDE. Neste momento, em Portugal, estamos a falar a licença, que são 500 euros, mais ou menos por aí, mais a viatura que nós vamos adquirir, não é? Ou seja, são valores completamente díspares. Será esta uma forma de contingência ou devemos adotar também o critério que nós estamos agora com a circunstância da proposta das ilhas, da Madeira, em que estamos lá a criar contingências, mas sabemos que muitas vezes aqui no continente não temos forma de a criar, senão, olha, o IMT é favorável à criação de contingências e há a possibilidade ou não de vermos isto, só para terminar, pela área metropolitana ou por CCDRs fazermos este tipo de contingências. Gostaria que me desse uma resposta nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vítor, representante da Associação de TVDS, Srs. Deputados. Realmente é bom finalizar o dia vendo que há dois chegas. Há um chega que chegou aqui, berrou bem alto, levantou um conjunto de suspeições e até quase que insinuava que dentro do TVDE quase todos os condutores cometiam crimes, falava de 4 crimes diariamente. E agora temos um chega que está mais preocupado com os TVDEs, com alguns problemas. E chega a levantar aqui um problema novo, que é o PS foi buscar, foi beber informação a outros países. Claro que foi. Então não tinha de ser assim, não existia nenhuma lei em Portugal, era preciso perceber como é que ela funcionava nos outros países para criar uma lei. Há TV10 hoje em dia porque a lei foi criada. E as coisas vão evoluindo, há problemas que se vão criando e que se vão gerando todos os dias, e agora os problemas de TV10 nós sabemos quais são. Apesar do Chega vir para aqui falar em crimes e levantar suspeições sobre os condutores de TV10, sobre os operadores, nós sabemos quais são os problemas de TV10. Sabemos que as plataformas têm comissões demasiado elevadas e temos de resolver. Esse é o problema, as comissões das plataformas continuam a ser elevadas. Sabemos que os operadores cada vez têm mais dificuldades em manter a sua frota porque o custo de serviço é demasiado baixo, muitas vezes, e até agora provocado por o aumento dos combustíveis, não é? Que não conseguem acompanhar o valor pago pelo utilizador, não conseguem acompanhar o valor pago, o aumento do custo de combustíveis. Isso cria problemas graves aos operadores, que muitas vezes têm dificuldade de pagar aos seus condutores. E depois temos os condutores que trabalham muitas horas para muitas das vezes nem conseguir receber um salário igual ao salário mínimo. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de problemas: taxas e comissões demasiado elevadas, salários baixos e problemas para os operadores. Por isso pergunto-lhe, Sr. Vítor, falou aqui várias vezes que estávamos perante uma boa lei, mas esta lei, aquilo que percebemos é que também tem um conjunto de problemas. E queria-lhe perguntar se o problema, por exemplo, a questão dos táxis poderem fazer TVDS, se vocês veem com bons olhos essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo uso escrupuloso do tempo. Sr. Presidente, tem até 6 minutos para terminarmos esta audiência. Nós, em seguida, temos a última de hoje com o Somos TVDE. Pedia também a sua atenção a esse facto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado por todas as vossas intervenções. Ao PSD, relativamente à questão que menciona dos aeroportos, tem a solução apresentada, que é regular os veículos TVDE e licenciá-los no IMT. Relativamente também a essas questões, tanto legais como ilegais, e como também um modelo também que existe no mercado relativamente às slots e relativamente às ilegalidades. Também tem a questão, e é de louvar, que é a publicidade que propõem nos veículos. É de louvar o aumento da idade dos veículos para as dificuldades que existem. É de louvar regular este valor mínimo. Mencionou realmente aqui o IMT e as plataformas. Não sei, eu não ouvi, que devem estar em conjunto deste valor mínimo os operadores na sua representação e os motoristas também. Acho que não fez essa menção, que eu me recordo. Mas também deve levar em consideração essas propostas. E aqui, como eu referi, a proposta do PSD tem mais de 95% de aceitação da Associação Nacional Movimento TVDE, porque esta questão relativamente dos 5% vai relativamente aos táxis, como mencionou aí muito bem, que para nós não faz sentido o táxis, nem os TVD, nem os tuk-tuks, a fazer TVDE, e podem realmente que estas questões acho que devem levar em consideração todos para que isto não exista e que realmente haja aqui uma equidade depois para o setor. Sr. Deputado, vamos à questão da Madeira. A questão da Madeira não está a regular nada. Quando se criou limitações aqui ao direito ao trabalho, que é dos motoristas, eu acho que isto não regula. Isto retira o direito ao trabalho do próprio trabalhador. Nós estamos a apelar, e já apelámos várias vezes, para que realmente, se queremos regular, que se regule os operadores e os veículos. O direito ao trabalhador, ao trabalho. Se qualquer dia vamos proibir das pessoas trabalhar na restauração, proibir de ser taxistas, proibi-los de eles serem transportes públicos do Turismo Portugal. Se querem maior desregulação, vai passar para o Turismo de Portugal. Alerta a vocês todos para tomarem muita atenção às questões do RENAT e do RENAFT, das irregularidades que vão deixar de existir no setor TVDE e vão passar realmente a poder operar sem carta de condução, sem certificação, sem uma formação de vida. Estas pessoas vão todas refugiar-se no Turismo de Portugal para depois andar a bater porta nos hotéis. Tenho aqui um serviço, quer vir comigo? Venha comigo, como nós estamos a ver em Sintra e alguns sítios aqui na área de Lisboa. Temos de ter aqui algum cuidado também neste tipo de regulamentação. Relativamente à Madeira, apelo mais uma vez que isto não foi regulado. Isto foi proibir as pessoas de trabalhar. E depois esta regulamentação devia ter uma limitação de veículos, e não limitaram o número de veículos. Deram interesse a alguns operadores para colocarem os veículos que quiserem, proibindo as micro, pequenas e médias empresas de poder criar a sua o seu posto de trabalho. É esse receio que nós temos aqui para o continente. É que realmente vamos criar aqui monopólios, que é aquilo que a Madeira criou, foi monopolizar realmente os operadores, porque não há proibição de aumento de veículos. Qualquer operador na Madeira pode colocar 1000 veículos, pode colocar 5000 veículos. Então o que é que isto veio regular? Não. Isto foi um manifesto, para mim, e permitam-me dizer, que foi um manifesto, não sei de quê, com que interesse é que foi feito, mas foi realmente atribuir um benefício a alguns operadores e retirar o direito ao trabalho de muitos trabalhadores. Foi esta a proposta. Muito obrigado, não quero mais tempo, que eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Obrigado pelo convite por estar aqui presente, porque agora está nas vossas mãos, e apelo que realmente vocês levem em consideração aquilo que todos nós aqui dizemos, e se tem alguma coisa a dizer, faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É bom quando nós terminamos com tudo o que era para ser dito foi dito e nós agora vamos ao nosso trabalho. Temos agora uma audiência em seguida. Agradecemos a vossa disponibilidade e continuaremos com esta cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado.